Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha a hora, 9h21 na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite, muita chuva, muita gente aí cheia de problemas e a gente vai começar o Tropa de Elite atualizando as informações, chamando a atenção da Defesa Civil, fazendo alerta aí, áreas de risco, algumas casas sendo invadidas pela água da chuva. A chuva agora deu uma trégua, pelo menos na região central da cidade. Ouviu o bom dia já do repórter, o repórter policial mais premiado da Bahia nessa terça-feira da semana maluca da Gabriela FM. O Tropa no ar a partir de agora, hein? Bom dia, bom dia!
Marinho Santo!
Hoje dando bom dia até certo ponto, porque as principais ruas e avenidas de Ilhéus alagadas, muita água. E os carros só tiveram até que parar, viu, Scarpa?
Carros, né?
Preocupante.
Complicado. A situação, a cidade de Ilhéus não aguenta 20, 30 minutos de chuva, que é esse caos que a gente está vendo aí. São diversas ruas intransitáveis, avenidas, pessoas com a mão na cabeça, seu repórter, porque você vê a água invadindo a sua casa, né? E a gente tem um histórico não tão distante assim, finais de ano tristes. Mas a gente está aqui no ar, na Gabriela FM, nessa semana maluca da Gabi. Vamos juntos hoje até às 11 horas da manhã, né? O Tropa de Elite, a metralhadora da informação, trazendo todas as informações que a nossa cidade e região precisa saber. Daqui a pouquinho a gente já escala a nossa equipe, Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José, Manuel Messias, Edenildo Braga, trazendo as informações. E você participa do nosso WhatsApp 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio de até 30 segundos, mensagem de texto no nosso WhatsApp. Vamos interagir aqui, né? Inclusive ajudar a Defesa Civil de Ilhéus, que já tem gente reclamando aí. Eu acho que a demanda está tão grande, seu repórter, que a Defesa Civil já não consegue dar conta de tanta demanda, tantos chamados. São 9 horas mais 23 minutos na Bahia, 9h23. O Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial da Rede Meira de Supermercados, Previmais, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Conti Tintas. E é claro, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Homem armado com espingarda ameaçava populares e foi preso.
Exclusivo, caso Ranitla, Tarciso Aguiar, tem passaporte negado pela justiça.
Colisão envolve moto e carro, deixa 5 feridos em Uruçuca. Entre as vítimas estão 2 crianças.
Olha, polícia, né, na captura aí, seu repórter, de golpistas da internet. A gente alerta mais uma vez, gente. Golpes na internet acontecendo. A árvore que caiu na rodovia Ilhéus Itabuna já foi retirada. Trânsito um pouco lento na altura do Banco da Vitória. A gente vai atualizar as informações aqui também no programa Tropa de Elite. O que é que tem mais, seu repórter?
É funcionário da Azaleia Calçados de Itapetinga morto a facadas durante briga em churrasco.
Olha, tem entrevista com o gerente do Porto de Ilhéus, Maurício Galvão. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 9 horas 25 minutos, 9h25. Olha a colisão. Ele caiu em um rio, às margens da rodovia, o carro. 5 pessoas ficaram feridas. Grave acidente envolvendo a moto e um carro na BA-262, no município de Uruçuca. a Polícia Rodoviária Estadual. É, segundo o acidente, segundo a polícia, envolvendo aí a moto e o carro, o acidente foi registrado por volta das 15h30, no quilômetro 30 da rodovia, próximo da cidade de Uruçuca. A moto ficou completamente destruída, os dois veículos colidiram frontalmente, a moto pilotada por um jovem de 18 anos, identificado como sendo Givanilson Freire, na garupa estava uma adolescente de 15 anos, ambos sofreram graves lesões, foram socorridos por uma equipe do SAMU e levados para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Como era ocupado por moradores de Jequié, após a colisão do veículo, que perdeu o controle da direção, caiu em um rio. Um homem conhecido como Wesley, 26 anos, viajava na companhia da esposa, dois filhos, um de 3 e outro de um ano de idade. O homem Wesley e as crianças também ficaram feridas, foram socorridos para unidades hospitalares de Ilhéus e Itabuna. O acidente teria sido provocado após um dos veículos invadir a pista contrária, e a informação equivocadamente que uma pessoa teria morrido, mas não morreu, graças a Deus, e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas, como estão as vítimas depois desse grave acidente na rodovia Ilhéus Uruçuca. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 9h27, 9h27, seu capita.
Vamos que vamos, dar o primeiro giro aqui, já trazendo o Matheus Santos. Antes disso, olha, as chuvas que voltaram a cair fortemente aqui no sul da Bahia, nesta madrugada, provocou a queda de uma árvore, interditou de forma parcial a Ilhéus Itabuna, seu repórter. A queda ocorreu próximo à Universidade Estadual de Santa Cruz, com a queda a vegetação ocupa boa parte ali das duas pistas, mas o pessoal já retirou, já tudo liberado, o Corpo de Bombeiros, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foram acionados para remover essa vegetação e controlar o fluxo de veículos. A informação que a gente tem é que nesse exato momento, um pouco lento, ali próximo ao Banco da Vitória, na rodovia Ilhéus Itabuna, rodovia Jorge Amado. Agora chama a atenção porque são várias árvores que já demonstram risco, risco de cair. Inclusive tem uma árvore que caiu no ano passado, continua lá oferecendo risco de escorregar e pegar um veículo. O pessoal podia aproveitar e fazer essa retirada, Você que transita na Ilhéus Itabuna diariamente sabe no trecho entre Banco da Vitória e Hospital Costa do Cacau. Vamos que vamos no primeiro giro regional, convocando o locutor vereador Matheus Santos. Bom dia pra você, viu?
Volta de elite, aqui o povo fala.
Na semana maluca a gente ficou assim, primeiro tem que ir no zap zap, rapaz. Depois é que vem o Matheus Santos. Silvio Ribeira das Pedras tá dando bom dia pra gente. Bom dia, obrigado pelo carinho, viu? Olha, Marinho Santos, Escarpita, Marcos dos Anjos, Basílio, debaixo da lama aqui, a turma pedindo ajuda. Atenção, Defesa Civil, Raniele tá lá em São Paulo, ligado com a gente. Minha querida Lourdes Docinho, Avenida Esperança, tá desejando um excelente dia pra gente. Avenida Esperança, ouvindo aí o Tropa de Elite, beijo no coração, viu, Lourdes? Avenida Esperança também sofrendo muito. Olha, bom dia, não sei o que é. Dormi desde ontem, levantei às 4 da manhã para desentupir bueiro, tirar a sujeira. Eu e muita gente moramos aqui na área de alagamentos, ajude aí, viu? Que loucura, seu repórter. Cirilo, cabeleireiro, turma 10 aí, rapaz. Ninha, casa alagada aí, que coisa, viu? Tô recebendo as imagens aqui, atenção, Defesa Civil. Cléber do São Domingos, bom dia. Que o nosso Deus se faça presente a cada minuto do nosso dia e que a chuva passe, é verdade, viu? Tá complicado, que é Kleber, São Domingos. Samurai do Asfalto, Samurai, sempre antenado com a gente, Samurai do Asfalto. Bom dia, Samurai, tá na linha, alô você.
Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite, olha eu por cá. Chegando aqui na Cidade das Praias agora, BA-262, conturbada, viu? Desde as 5 da manhã, muita árvore na estrada, pista interditada, agora foi liberada porque os transeuntes mesmo cortaram as árvores. Então vamos pedir aí aos condutores para que redobrem as atenções, porque o dia promete, viu? Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai, um abraço para você, bom dia. Ilhéus do Sul, que é interditado aí, o pessoal cortando a árvore, daqui a pouquinho deve estar liberado. Salve, Jorge, tá na linha 1 do Tropa, salve, Jorge, bom dia você, no centro da cidade.
Graças a Rui Barbosa, bom dia, Escapita, bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Cadê as lona preta? Vai funcionar? Vai ter que comprar muita lona preta para poder cobrir os barrancos. Bom dia.
Complicada a situação aí, viu? Salve, Jorge, um abraço. Agora sim, a gente vai pro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
E você manda sua mensagem, 739-8829-1029. Nice, da Rua do Café, tá dando um bom dia pra gente também. Bom dia, Nice. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, nossa querida Nice. Matheus Santos vem chegando no Giro Regional pra gente deixar todo mundo muito bem informado aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro, que loucura, que semana maluca esse Tropa de Elite. E aí, os nossos ouvintes, amanhã, hein? Amanhã será que, qual horário será amanhã? Já pensou a noite, minha gente? Simbora, hein? Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, exercício de 2023, uma produtividade muito considerável da 72ª CIPM, armas de fogo apreendidas 42, veículos recuperados 13, pessoas conduzidas 158, drogas apreendidas 126 quilos, mandados de prisão 12 e simulacros apreendidos 5, né? Um breve resumo em números do ano de 2023, um ano árduo de mudanças, mudanças de comando, mudanças de planos, mas com o mesmo objetivo de sempre, né? Servir e proteger a população das cidades que somos responsáveis, Itacaré, Maraúro, Suca. Continuaremos firmes na missão nesse ano de 2024. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E claro que a gente não pode deixar de trazer aqui a programação também, né, minha gente, de Itacaré. A festa tá para acontecer, isso mesmo, atenção, atenção aí, só será permitido sair às ruas com uma roupa de caracterização no dia 3 de fevereiro e nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro e com o crachá de identificação visível. Então você não pode dar essa bobeira, tá bom? Ainda sobre Itacaré, confira agora, tá bom? A programação aí dos 292 anos de Itacaré, nossa terra, nossa gente. Confira a programação agora do aniversário da cidade de Itacaré. 5 horas da manhã, no dia 26, sexta-feira, Alvorada. 9 horas, missa solene na Igreja Matriz do São Miguel Arcanjo. 11 horas, inauguração, nova sede e administração da Prefeitura Municipal de Itacaré. Às 15h30, inauguração do Estádio Municipal Jacques Miller, tá bom? Na passagem. E lembrando que às 19 horas tem show de talentos, 21 horas Ronara Crioula, 22h30 Mister Lagos, 23h40 Valvalim e as duas Bruta Raça, um reguezinho pra galera que gosta de um reggae massa, vai rolar, vai acontecer com toda certeza. Agora, aconteceu hoje, né, foi o dia de atendimento, saúde na área rural, desde as 7 da manhã. Aconteceu o atendimento médico no ramal do Curisco, né? Atendimento na Igreja Assembleia, Congregação do Curisco, acontecendo esse trabalho fantástico da Prefeitura de Uruçuca, aconteceu no dia de hoje, a saúde está em movimento e nós estamos com você a cada passo do caminho. Lembre-se, sua saúde é a nossa prioridade número 1, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial? Contrate Furacão Estúdio, 739-9133-3911, a qualidade que o Brasil já conhece. Então contrate. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia nessa semana maluca. Tchau, obrigado.
Semana maluca, todo mundo maluco, viu? Jacaré aí mandando ver com a programação. Cadê a programação do Carnaval de Ilhéus, seu repórter? Nada ainda de divulgar. Então, vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo. Destaque da volta que você vai trazer aí.
E procure, tá no, o, tá, o bloco careta, os caretas, que você vai ter a programação rapidamente.
É, eu tô vendo a movimentação dos blocos, blocos dos bairros, dos distritos, blocos de rua. E agora a programação oficial ainda não estou vendo, nem ouvindo falar.
Olha na volta.
Ai, ai, viu? É, tem que falar, a gente tem que cobrar sim, né, seu repórter, destaque.
Na volta o destaque é Leon Pedro da Silva Santos, agredido e quase perdeu a vida em Olivença, e perfurações de faca na cabeça e também nas costas.
Daqui a pouquinho tem entrevista, Maurício Galvão, gerente do Porto de Ilhéus, é o nosso convidado de hoje. 9h36 na Bahia.
Bom dia, bom, bom dia. Bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
Nora 102,9.
Tamo de volta nessa super semana maluca da Gabriela FM, terça-feira. Bom dia pra todo mundo, eu tropa no ar, viu?
Posso falar?
Fala.
Good morning.
Com a Gabriela.
Tropa de elite.
Olha a hora, seu repórter.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 9 horas e 46 minutos. 9h46. Olha, é Leon Pedro da Silva Santos. Ele tem 34 anos. Ele foi agredido fisicamente. A polícia militar e o SAMU foram acionados pela população, moradores de Olivença. Após localizar o Eleon caído e pedindo socorro na localidade conhecida como Brejo. Brejo, na comunidade Igália, lá em Olivença. O Eleon apresentava perfurações de faca na cabeça e nas costas. Eleon apresentava um quadro consciente, porém desorientado, não sabia onde estava e nem o que aconteceu. Eleon foi encaminhado na ambulância do SAMU 192 para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Eleon estava com o rosto e o olho esquerdo bastante inchados, além de hematomas roxos na costela. A guarnição da PM, Polícia Militar, colheu informações de populares, chegou a fazer rondas, mas nenhum suspeito preso foi localizado. Mandando um abraço a Gil Suco e também o Neto. Neto e Gil Suco fazendo aquele suco neste exato momento. Suco de cajá, né? Cajá e Eliane.
Você não gosta de suco de cajá. Seu suco preferido é, ou é o ginipapo ou é o de maracujá, agora, do Gil Suco. Agora você está fazendo propaganda de suco diferente. De cajá. É suco de cajá. É um bucajá, é?
É um bucajá. Você gosta de pirão, o pirão do Guaimum?
Pirão do Guaimum, rapaz.
Nós vamos comer um pirão do Guaimum na BA-001, o César e Eliane lá no Jairi. Abração. Eliane Andrade e nosso amigo César.
Um abraço.
Traga a escarpita para comer o pirão do Guaimum. Guaimum. Eliane vai preparar, Eliane Andrade.
Eliane, um abraço pra você.
A pimentinha bem apimentada.
Show de bola. Vou trazer Denildo Braga já no nosso programa. E daqui a pouquinho, com exclusividade no Tropa de Elite, possível risco de fuga, seu repórter. O Tarcísio Aguiar teve um pedido. Ele quis tirar um passaporte, mas foi negado esse passaporte. Seria uma fuga?
Claro.
É?
Se
possível risco de fuga?
Se libera, meu amigo, não volta mais.
É, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação com exclusividade no Tropa de Elite.
Bola dentro.
É hora e a vez do futebol no nosso programa. Vamos convocar ele.
É Denildo Braga.
Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E essa semana, programação especial da Gabi é a Semana Maluca. Olha, hoje tem jogo pelo Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Às 20h15, a bola vai estar rolando. A partida é no estádio Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus, Itabuna e Bahia de de Feira. O Itabuna é o oitavo colocado na tábua de classificação. Até aqui, um empate e uma derrota em duas partidas. Já a equipe do Bahia de Feira é o quinto colocado. 3 pontos, uma derrota e uma vitória. O jogo de hoje, o Itabuna vencendo, pode chegar ao G4, zona de classificação para as semifinais da competição. Jogo Itabuna e Bahia de Feira, 20:15, estádio Mário Pessoa, terá arbitragem de Edivan Lima Silva de Maragogipe, o assistente 1, Antonielson Jesus da Silva de Salvador, e o assistente 2, Bruno da Paixão, ele é de Catu. Reserva, Fábio Noberto, que vem da cidade de Valença. Amanhã também é dia de futebol, aliás, noite de futebol. Barcelona e Vitória se enfrentam também pela terceira rodada do Campeonato Baiano, esse jogo no estádio Mário Pessoa. Ontem tivemos as semifinais da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Cruzeiro despachou o Flamengo, venceu pelo placar de 2-1. O Cruzeiro saiu na frente, o Flamengo empatou. Uma penalidade, o Cruzeiro venceu o placar de 2-1, está na final. No outro jogo, com tranquilidade, o Corinthians bateu o Novo Horizontino 3-0 e garantiu também a sua vaga para a grande decisão do torneio. A final vai acontecer nesta quinta-feira, dia 25, aniversário de São Paulo, 10 da manhã, o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Dois jogos hoje abrem a segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Mirassol enfrenta o São Paulo, Água Santa recebe a equipe do Botafogo. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais notícias do futebol aqui no nosso programa. Aqui tem
Bola Dentro.
E na programação da Gabi também tem Gabriela Esportiva. A qualquer momento você pode começar a ouvir aí, viu? Vamos no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente.
A galera toda tá na escuta.
A turma que participa, a turma que manda áudio. Vamos que vamos, seguindo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Escapita. Ô, Mário Santo, tô perguntando, por que você não foi pra Maraú? Eu não te vi lá, não. Eu fui sexta-feira. Fui pra novena.
Tá vendo?
Fui pra procissão.
Por que você não foi pra Maraú, Marinho Santos? É a Valdecida, do Alto do Cacau aí, quer saber, tá vendo? Por
Alto
que você não foi?
Da, do Cacau.
É, por que você não foi? Responda.
Não fui porque não é o momento certo.
Ah,
é,
sim.
A eleição ainda é 2028. E não está na hora de se expor. Na hora certa, estarei presente.
Pronto. Tem mais áudio chegando aqui. Mais áudio chegando. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, do programa Tropa de Elite. Aqui é Alan, sou morador da Ladeira da Conceição. Desde 5 horas da manhã, Robertinho, a gente está aqui com a demanda que um muro de um vizinho caiu na nossa casa e está correndo risco de derrubar a casa. E nós estamos, desde 5 horas da manhã, ligando para a Defesa Civil, mandando mensagem, e eles não respondem. Isso demonstra a irresponsabilidade desse governo. Esse governo só tem propaganda, Robertinho. Eles botam para circular um card com o número da Defesa Civil e a gente não consegue nenhuma resposta. Eles têm uma semana divulgando essa chuva, divulgando esse temporal, e a nossa cidade sem se preparar, Robertinho. Isso é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Esse prefeito só presta para querer sair na foto e propaganda, Robertinho. Isso é um absurdo.
Eu desabafo.
Isso é um absurdo. Fica aí minha revolta. Eu tô aqui. Vai acontecer um desastre, vai derrubar 2-3 casas. Por quê? Eles não respondem e nem dá uma satisfação à população de Ilhéus. Meu povo, vamos acordar. Vamos acordar, ele é irresponsável, esse prefeito.
Desabafo aí do Alan, morador da Ladeira da Conceição, né, seu repórter? Que situação complicada aí, né?
Pancada direcionada ao prefeito.
É.
E aí, por conta de quê? Por conta de que o Marão tá tomando pancada?
Agora, a Defesa Civil não atendeu o chamado.
Pois é.
Então, atenção, Joandre, o que é que tá acontecendo aí? A demanda é grande, a gente sabe que a demanda é grande, mas tem que ter um plantão aí.
É, o plantão tem o Joandre, aí agora a pancada vai no Joandre. E cadê o secretário Átila Dócio? Continua no ar-condicionado, Scarpita?
Aí eu não sei te responder, viu, seu repórter? Tá. Neuzinha da Princesa Isabel, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Neuzinha.
Veja aí, Mário Santos e Robertinho Scarpita, bom dia. Ah, como é que tá aí, Leuza aí, ó? Até a UPA aí, ó.
Tô vendo fotos e mais fotos. UPA da Avenida Esperança, Mário Santos. Quanto dinheiro que o governador Rui Costa, o ex-governador, não gastou aí, viu? Água.
A empreiteira recebeu.
Fiscal de contrato. Tá difícil, viu?
Ninguém fiscaliza, né, Capita, mais areia do que cimento.
Mandar um abraço aqui o Enoque, lá do Tempero em Una, tá mandando um alusão pra todos em Una aí, acompanhando o nosso programa. Rilze do Novo Ideus ligada também. Gostou desse horário? É a semana maluca da Gabriela FM. Rios está aqui voltando a cobrar a gente a questão do transporte. Marcos Gargamel, sempre ligado na Gabi, acompanhando a nossa programação em Jardim Camburi, em Vitória, Espírito Santo.
Mandando um abraço.
Vanessa Lima também, rapaz.
Paulo Aranha está no bairro Hernani Sá. O Paulo Aranha lá na Urbis. E meu amigo China. China é o chefe da segurança da Codeba, ligado no Tropa.
Eu falar em Codeba já aqui nos estúdios Gabriela FM, a gente vai pro rápido intervalo, né? Eu vou trazer a Nath Almeida e tem um intervalo e logo depois a entrevista com o Maurício Galvão, gerente do Porto de Ilhéus, num bate-papo legal aqui com você, amigo ouvinte, no Tropa de Elite, né, seu repórter? O que é que tem mais ainda aí no programa de hoje?
Olha, o funcionário da loja da Azaleia Calçados de Tapetinga foi morto a facadas durante briga em churrasco.
O camarada vai pra se divertir, rapaz. Vira confusão, viu? Bom, são 9:57 na Bahia. 9:57, lembrando a você, você não está maluco, seu rádio não está quebrado. Isso não é uma gravação, é a Semana Maluca Gabriela FM. Essa semana, né, a cada dia um horário diferente dos programas da Gabi. Nath Almeida, vem chegando, é mais um Giro no Ar pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Ibicaraí, Secretaria de Saúde, entrega mais de 40 próteses através do programa Brasil Sorridente. A Prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o programa Brasil Sorridente do Governo Federal, entregou na manhã da última sexta-feira, na Unidade Básica de Saúde Dr. Oséias Peixoto, mais de 40 próteses dentárias, devolvendo a dignidade e o sorriso largo para pessoas da comunidade que não podem arcar com um alto custo de uma prótese dentária. O programa Brasil Sorridente, ele funciona da seguinte forma. O Brasil Sorridente faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal e tem modificado a vida de pessoas humildes que não têm condições de colocar uma prótese dentária. O programa tem o objetivo de garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira. Para isso, reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, em parceria com municípios brasileiros. Itapé, a Justiça manda soltar vice-prefeito. O vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, obteve ontem, segunda-feira, dia 22, o relaxamento da sua prisão preventiva. André Jatobá foi detido em 12 de janeiro em seu apartamento na cidade de Itabuna. Durante o cumprimento de busca e apreensão, a polícia encontrou armas, munições, drogas e explosivos. Ele foi preso em flagrante e, posteriormente, foi decretada a prisão preventiva. O juiz Murilo Luiz Stout Barreto determinou o pagamento de uma fiança no valor de R$15 mil, sendo necessário o pagamento para a sua liberação. E por último, para fechar o nosso giro de hoje, vem novidade aí na política regional, viu, Robertinho Scarpita? O ex-prefeito da cidade de Itajuípe, Marconi Amaral, participou ontem juntamente com o seu grupo de uma reunião em Salvador, bastante proveitosa, e promete chegar com novidades, viu? Por hoje é só, eu fico por aqui, segue com vocês. Valeu. Aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã em um novo horário. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme, alegria sempre. É a semana maluca da Gabi, Nath Almeida. É mais um giro regional. Vamos pro faturamento. Na volta, entrevista. Maurício Galvão é nosso convidado de hoje. A sua trilha sonora. Aqui a notícia chega primeiro, hein? Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora, 10 horas mais 10 minutos, 10 e 10, seu repórter.
Marinho Santos!
A partir de agora a gente bate papo com ele, engenheiro ambiental e gerente da Codeba, Porto de Ilhéus, Maurício Galvão. Dá boas-vindas, né, senhor repórter?
Bom dia, e inicialmente agradecer pelo convite que foi feito, e Marinho Santos e Scarpita, nós estivemos lá, a visita nossa ao Porto. Agradecer você, Maurício, e ao China, que é o chefe do setor de segurança da Codeba.
Bom dia, Maurício.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. A minha felicidade muito grande estar aqui com vocês, na condição de entrevistado. Eu que já tive a satisfação de trabalhar lado a lado com vocês, numa rádio co-irmã aqui da cidade.
Verdade.
E foram momentos de muito aprendizado e de amadurecimento profissional. Eu tenho certeza que...
Lembrei daquele cara da pauta.
E foi um momento de muito amadurecimento profissional. Eu tenho certeza que vocês contribuíram muito para que eu pudesse, nesse processo, ir amadurecendo e ter a oportunidade, como eu tenho tido hoje, de gerenciar o Porto de Ilhéus. E aquele abraço, né, como você bem falou, a China... Eu vou dizer China vulgo Gilberto.
Tá vendo? Maurício Galvão, a primeira pergunta. O Porto de Ilhéus vive um novo momento?
Bom, o Porto... É importante a gente situar um pouco a situação do Porto de Ilhéus. O Porto de Ilhéus, ele vem ao longo desses últimos anos... E aí é o sentimento que a cidade tem, né? Que é como se fosse o primo pobre da companhia, né? É um porto que vem sofrendo, vem sendo depreciado ao longo dos anos. Como vocês puderam, eu tive a satisfação e a felicidade de receber vocês lá no porto em uma visita. Para mim também fiquei muito contente. Foi um momento, além de descontração, de muita felicidade poder demonstrar isso e toda a situação do Porto de Ilhéus. Então, como eu estava colocando, ele passa por uma situação de depreciação ao longo do tempo. Vocês observaram, nós temos equipamentos antigos... Algumas estruturas antigas, mas nós estamos passando por um processo muito forte de modernização, vou dizer, pelo Porto de Ilhéus, mas muito pelo novo entendimento que os diretores e o presidente da companhia têm sobre o olhar do Porto de Ilhéus. É importante a gente destacar que o Porto de Ilhéus, para a companhia, é o único porto público, né? O único porto 100% público, o Porto de Ilhéus. Os demais portos, Marinho, da companhia, você tem áreas privadas e áreas públicas. O de Ilhéus é o único que é 100%. Você não tem nada privativo dentro do porto. Então, e o novo diretor, o diretor-presidente, com os demais diretores, o de infraestrutura portuária, que é o Dr. Luiz, e o diretor comercial, o Demetrios, tem também, todos eles, têm tido a concepção que nós precisamos fazer que o Porto de Ilhéus seja uma referência sob ponto de vista administrativo da gestão pública. Então nós estamos trabalhando muito para que a gente possa recuperar, dotando de maiores investimentos, estamos trabalhando para colocar no orçamento os investimentos para o Porto de Ilhéus. Já fizemos isso ano passado. A ideia é ampliar esse ano para que a gente também possa, diante dos investimentos e das perspectivas que nós temos, melhorar toda a infraestrutura portuária do
Porto. Agora, Maurício, esse mesmo porto depreciado que você fala é o porto que tem uma história lá atrás, que ajudou todo o estado da Bahia. Tudo acontecia aqui pelo porto, esse porto que você hoje é o gerente.
Isso.
Porto Internacional do Cacau, Porto do Malhado.
Isso. Tem uma coisa que é importante a gente ter atenção, por exemplo, que as pessoas ainda às vezes não sabem. Nós tínhamos o Porto Antigo, né? A história do Porto de Ilhéus, ela anda de mãos dadas com o desenvolvimento econômico da cidade e da cacauicultura. Nós tínhamos o Porto Antigo e tem umas áreas do Porto lá, que é a antiga, hoje onde é a Bahia Pesca, ali desde que nós temos da antiga Ponte do Pontal, né? Eu vou dizer a antiga, que é a Ponte Lomanto Júnior, nós temos ali de baixo, até o... onde é a Polícia Civil hoje, a Delegacia da Polícia Civil, toda aquela área de propriedade da companhia, da Codeba. Então, para você ver como tinha importância, depois o porto foi edificado aqui no Malhado e toda a sua concepção foi pensada para a cacauicultura. E ao longo do tempo, nós todos sabemos e temos conhecimento a contribuição econômica que o cacau deu para a Bahia, né, representando grande parte do PIB baiano, né? E Ilhéus, a sua contribuição que deu como um todo. Lógico, com o passar do tempo, o Porto de Ilhéus passou a remodelar e a ampliar a sua atuação. Com o declínio da cacauicultura, nós fizemos um papel inverso, né? Hoje, infelizmente, nós importamos cacau, como vocês tiveram a oportunidade de verificar. Mas ainda assim, nesse processo de importação, dentre as cargas, o cacau é uma das cargas mais importantes que nós temos para o faturamento da companhia. E nós ampliamos com esse declínio, como eu estava dizendo. Nós hoje temos um corredor aí econômico importante, né? Como o corredor que liga de Ilhéus ao oeste da Bahia, que a gente pode atuar na captação e na exportação de grãos do oeste da Bahia. Eu digo o sorgo, o milho, a soja. Estamos trabalhando também para... pode também trabalhar com algodão. Nós temos o corredor que vai para o extremo sul, né, pegando aí as papeleiras, que chega ao norte de Minas. Ou seja, nós temos uma área de atuação grande para o Porto de Ilhéus, o que torna o porto, além de ser importante economicamente, um importante corredor de exportação das riquezas da Bahia.
O novo porto vai atrapalhar?
O Porto Sul, né?
O Porto Sul vai atrapalhar
economia? Eu acredito que não. Eu acredito que o Porto Sul não atrapalha a economia. Pelo contrário, como eu estava colocando, nós temos essa área de atuação que nós temos econômica. O Porto Sul, ele está sendo concebido e pensado direto para o minério de ferro. E nesse momento, o Porto Sul, ele está sendo todo projetado. Nós temos a área pública também, que tem a ideia do seu Porto Sul, que é o complexo, né, todo ali, que tem o público e o privado. Hoje está sendo o privado. E eu acredito, Marinho e Robertinho, né, e a todos que nos escutam, diferente do que as pessoas imaginam, eu acho que com o Porto Sul, com esse porto privado, nós podemos complementar as ações entre os portos e ampliar a nossa ação do Porto do Malhado. Nós podemos ainda dinamizar. Por quê? Nós temos um corredor agora ferroviário, que nós estamos aí com a ferrovia. Logicamente, essas cargas que tem de grãos, elas muito possivelmente você torna o porto ainda mais atrativo, porque ao invés de rodar 800 quilômetros do oeste da Bahia para Ilhéus por estrada, por rodovia, né, você tendo perda de grãos e tudo mais, você vai poder trazer ela pela ferrovia e você vai fazer um corredor rodoviário de 14 quilômetros, que é de onde ela vai chegar naquela área ali onde está o complexo do porto, né? E vai poder trazer, lógico, a gente vai ter que colocar alguns equipamentos, mas vai trazer para o Porto do Malhado em 14 quilômetros. Eu acho que isso, que o porto pode dinamizar nossa atuação. Paralelo a isso, nós temos que estar atento a outras cargas que já são, eu vou dizer assim, que são cativas do Porto de Ilhéus, e que nós estamos nos tornando referência no processo de exportação, como a carga do lítio, que ninguém tem tanta atenção. É uma carga que nós temos um volume de exportação entre 8 a 10 mil toneladas, né? E é uma carga que vem de norte de Minas. É uma carga extremamente importante para a produção de baterias desses carros elétricos que hoje estão sendo produzidos e está aumentando a produção, e que nós fazemos pelo Porto de Ilhéus. É uma carga que não é de grande movimentação, 8 a 10 mil toneladas não são cargas grandes, e que acaba não sendo atrativa para o Porto Sul, o porto que está sendo o novo, que está sendo construído, o da Bamin. Esse porto você tem um calado de mais de 20 metros de profundidade, ou seja, o porte e o tamanho, as dimensões do navio são navios muito grandes, que acaba não sendo interessante para o exportador também fazer por lá, e pode fazer tranquilamente pelo Porto de Ilhéus, e nós vamos continuar sendo a referência e ampliando nossa atuação.
Maurício Galvão, você falou do calado, a gente vai falar do calado também, essa questão da dragagem. Uhum. Agora é falar de faturamento. Você chegou com o pé direito, né, no porto, e a informação que foi passada é 17 milhões fechando de faturamento o Porto de Ilhéus em 2023. É resultado de muito trabalho, de buscar justamente movimentar o nosso porto?
Algumas coisas, eu sou daqueles que não costumo, eu costumo, na verdade, dar a César o que é de César. Isso é fruto de muito trabalho, mas não é fruto somente do meu trabalho, lógico. Também é fruto do trabalho daquilo que foi construído, também anterior a mim, dos outros gerentes que vieram, né? Do último gerente também que estava aí. Mas é fruto muito também do que a gente tem buscado de construir de relação com os nossos clientes, com os exportadores, e também fruto daquilo que tem se pensado. Como eu disse, tem duas pessoas que eu preciso agradecer muito. Eu tenho conversado com meus amigos, né? Assim como vocês e dentre outros, digo que eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que têm acontecido na minha vida e as oportunidades que eu tenho tido. Eu tive a grata satisfação de assumir a gerência do Porto de Ilhéus ao lado do ministro, do ex-ministro Márcio França, que também é meu correligionário partidário do PSB, e o qual eu tinha uma relação não tão próxima com eles, mas tinha pessoas que trabalhavam no ministério junto com ele, né? E que me davam também toda essa assistência e ajudando, e eu tendo a oportunidade de colocar a importância que o Porto de Ilhéus tem. E nós tivemos essa relação lá, lógico, mudou, né, o ministério e tudo mais. Mas eu tenho essa grata satisfação, além dessa relação com o ministro, duas pessoas que eu destaco muito para o Porto de Ilhéus e que têm sido muito atento, e que é importante a atenção deles para o Porto de Ilhéus, porque sem eles nós não podemos passar a tranquilidade para que os nossos clientes movimentem suas cargas dentro do porto. E aí eu faço essa referência ao nosso diretor de infraestrutura, o Dr. Luiz. Eles têm estado imbuídos sobre os problemas do Porto de Ilhéus. Logo quando eu cheguei, nós tivemos... Foi logo um teste, né? Tivemos um problema no equipamento, no elevador de canecos, né? Que é um complexo de equipamentos, um tombador, um elevador de canecos para jogar dentro do armazém os grãos. E o Dr. Luiz, no primeiro mês, foi extremamente atencioso com os problemas com esse problema que nós tínhamos. Ficamos 10 dias com o equipamento parado. E Luiz intensamente buscando e solucionando todos os entraves que tinham para solucionar esse problema. Desde aí, Luiz tem sido, além de um defensor, tem sido alguém que está atento a esses problemas da infraestrutura e tem trabalhado para solucionar. E eu digo que eles precisam dar de mãos dadas, porque como isso dá esse conforto aos clientes da infraestrutura do porto, que é o que nós ofertamos. E Demetrios, que é o diretor comercial, tem ido buscar todas essas cargas. O Demetrios tem apontado para os possíveis clientes e buscando novos clientes quão é importante e a viabilidade do Porto de Ilhéus. Diferente dos anos passados, por exemplo, agora nós estamos nos programando para participar do Bahia Farm Show. Quem não conhece o Bahia Farm Show é o maior evento agrícola que tem do interior da Bahia, né? O maior que nós temos, se eu não me engano, um dos maiores do Brasil, o Bahia Farm Show. porque lá nós vamos apresentar aos produtores de soja, de milho, aos produtores da região do Mato Piba, né, que é aquela região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o Porto de Ilhéus como o porto mais interessante para fazer o processo de exportação dessas cargas. Ou seja, a concepção que nós temos também agora é de apresentar o Porto de Ilhéus não só como as pessoas às vezes pensavam, que é só Aratu e Salvador, mas o Porto de Ilhéus está na rota desse desenvolvimento para o Oeste, e agora nós vamos apresentar, levar o nosso estande, o estande para o Bahia Farm Show da Codeba, apresentando a eles. Nós vamos para o extremo sul, discutindo com as papeleiras, porque tem algumas coisas que a gente precisa refletir. Por exemplo, as papeleiras não é a carga que nós não temos essa carga, que é de celulose. Mas nós exportávamos a madeira aqui pelo Porto de Ilhéus, né? Mas não, por que a gente não exporta a celulose pelo Porto de Ilhéus? Se a Veracel está aqui em Belmonte, instalada a sua fábrica. Se nós temos a, salvo engano, é a Suzano em Teixeira de Freitas.
Aí são grandes empresas. Essa exportação é feita lá por Vitória do Espírito Santo.
Feita por Vitória do Espírito Santo, e a Bahia dá todos os incentivos para que essas empresas se estabeleçam aqui dentro do Porto de Ilhéus. Então por que elas fazem a exportação por outros portos, por outro estado e não pelo Porto de Ilhéus, sendo que o Porto de Ilhéus tem todas as condições de ofertar a exportação, a ofertar a infraestrutura que eles precisam para fazer a exportação?
Já está estudando buscar para exportar por Ilhéus.
Nós já estamos provocando eles, e Demetrios tem feito isso para exportar.
Tem tido um papel importante, né?
Tem tido esse papel importante para exportar pelo Porto de Ilhéus e
também
demonstrando essas coisas todas.
Aquela área do Moinho, eu já vi vocês também buscando empresas já interessadas em explorar aquela área.
Isso, nós estamos buscando. A Codeba, às vezes saem algumas informações que são eu acho que é um pouco divergente, né? Porque eu não sei se é falta a forma como coloca ou se não teve a informação às vezes necessária ali para poder produzir o conteúdo. A Codeba é uma companhia federal, diferente do que muitos pensam que é estadual, que é baiano. Como área federal, nós temos a área do Moinho, é uma das áreas da companhia, que é uma área federal. E nós estamos trabalhando para que tenha alguém, já fizemos chamamentos, deu os chamamentos públicos, não teve pessoas interessadas. E agora nós temos pessoas interessadas. Então, dois clientes apareceram, potenciais clientes. Um que quer trabalhar com o trigo, né? E um que queria trabalhar com areia, com a sílica. E nós estamos conversando ainda, estamos em muitas tratativas. Nós já, pela companhia, nós fizemos todo o esforço e facilitando para que essas pessoas de fato se instalem. Nós temos aquele equipamento que a sua infraestrutura está completamente boa, eu posso dizer a todos aqui. Agora ele vai precisar de equipamentos, claro, porque os equipamentos foram depreciados, foram roubados, quando a companhia que estava explorando saiu também, retirou parte dos seus equipamentos. Mas a estrutura, que é o caro, está completamente boa e nós temos todas as condições de trabalhar ali. Vai precisar de investimento? Vai. Mas a companhia estará aberta para o que for possível facilitar. E lógico, eu como filho da terra, tendo a honra de ser gerente do Porto de Ilhéus, que para mim isso é uma honra. Qualquer oportunidade que tenho de poder contribuir para a economia do meu município e para a atuação, quem é filho da terra tem que se honrar e se orgulhar muito.
Com certeza.
Eu sou barista. Eu gostei quando você fala isso. Você é filho da terra.
Importante.
Agora, você como filho da terra tem um prestador de serviço, tem uma empresa há muitos e muitos anos que ele trabalha no Porto. Qual a sua relação como gerente quando você chegou para comandar o Porto com o Libério Menezes?
Ah, Libério é um amigo.
Ilhéense também, ama Ilhéus,
ama o Porto. Além de amar, é um conhecedor profundo do Porto, do Malhado e da história portuária de Ilhéus e da Bahia. Nós temos três operadores dentro do Porto de Ilhéus. Os operadores são aqueles que fazem a movimentação da carga dentro do Porto, né? Nós temos duas empresas que não são de Ilhéus, que é a Base Lipa, a Multilog, né? E nós temos a Intermarítimo. que são empresas de porte, de certa forma, grande, né? São portes grandes essas empresas. A Intermarítima atua nos portos do Brasil como um todo. A Multilog, você tem aí atuando em diversos portos do Brasil e do mundo. E eu disse até recentemente que eu tenho a felicidade, eu acho que Léo tem a felicidade de ter uma empresa que também faz esse serviço dentro do porto, que não é algo tão fácil de acontecer assim. E nós temos a satisfação de ter a Base Liba, né? A Menezes e Filho, que é uma empresa de Ilhéus, formada em Ilhéus. Os proprietários são ilhéenses e os trabalhadores são ilhéenses, que ajudam na administração dessa empresa.
E ainda tem um sindicato importante, que é o Sintrasul, que tem como presidente o vereador Augustão.
E nós temos a satisfação de ter Libério. Bom. O Sintrasul, só para esclarecer, ele não tem atuação lá dentro do porto. Lá nós temos, são os estivadores, né?
Estivadores.
E são outros trabalhadores, não é com o Sintrasul, com o Augustão lá na frente, não.
Maurício Galvão, dragagem, né? Vamos falar desse assunto. A gente ouve muito falar, olha, tem navio grande que não consegue mais atracar em Ilhéus por causa do calado. Como é que está a situação do nosso calado? Se tem dragagem programada? Fala aí para os nossos ouvintes.
Bom, é isso, que eu disse aqui recente, eu tenho que agradecer, eu agradeço a Deus as oportunidades e agradeço também por essas relações e parcerias. Muita gente tem conversado muitas coisas, levado a às vezes, tornado público, fazendo denúncias sobre algumas questões do Porto de Ilhéus, mas o dever de casa, quanto Codeba, nós estamos fazendo. Nós tivemos a última dragagem, salvo engano, em 2018, tem 4 anos, e houve um assoreamento acelerado, que a companhia não esperava. Eu também não sei como é que foi feita a última dragagem, não acompanhei, eu não consegui olhar os relatórios da última dragagem também, mas o dessa, nós estamos prevendo uma nova dragagem para este ano. Muitas pessoas têm comentado, mas nós vamos fazer uma dragagem de manutenção, que é diferente da dragagem de aprofundamento, que é aprofundamento também nós estamos prevendo já essa dragagem. Uma dragagem de manutenção para retomar o calado do Porto de Ilhéus à profundidade de 10 metros. Hoje nós temos um problema no canal de acesso do porto e que nós reduzimos isso para 9 metros, mantendo toda a segurança de navegabilidade. Nós também podemos trabalhar com um calado dinâmico, que nós chamamos, que é um calado que vai... que a gente trabalha de acordo com a tábua de maré, né? Quando ela está alta, às vezes a tábua de maré chega a 2 metros, vamos dizer. Então nós temos aí, podemos, só para acessar o Porto de Ilhéus, nós temos um calado maior, então fica tranquilo. E nos berços nós temos ali, no berço a profundidade, no berço 102, nós temos a profundidade de 9,3 metros e no berço 101 nós temos a profundidade de 10 metros. Com a dragagem nós vamos fazer... A ideia é fazer a uniformização disso tudo e ter o calado de 10 metros em todas essas áreas de atuação do porto. Nós vemos, é um problema que está claro, é visível.
Essa dragagem não preocupa o avanço do mar nos bairros São Miguel e São Domingos?
Não, a dragagem não.
É
feito um estudo. Nós estamos até, tem duas possibilidades, porque... Qual o grande problema que nós enfrentamos com a dragagem é onde nós vamos depositar essa areia. Você pode, tem uma retroárea lá do porto, que é uma área molhada que nós podemos depositar nessa. Nós podemos depositar areia na corrente marinha, por exemplo, a 3 km da costa, você coloca lá também, que pelas correntes ela vai carregar e não tem problemas. Mas aí... Os pescadores fazem outros apontamentos e que nós precisamos estar atentos a tudo isso que eles colocam, que pode afetar a pesca deles, e a companhia tem estado atento. E nós também podemos depositar essa areia fazendo a engorda de praia a partir da análise dessa areia para ver se tem algum problema e se pode fazer isso, se possa ter algum impacto. Tem alguns estudos que estão sendo feitos que essa areia poderia servir para o Porto Sul, né, para esse processo, poderia ser depositado lá, só que eles não vão utilizar agora, porque eles não vão fazer eles não vão precisar para fazer a parte infraestrutura deles, estrutural deles, não vão precisar dessa areia agora, mas essa areia serve, que se fosse um outro momento mais à frente poderia servir para eles, que poderia retirar daqui e depositar lá, evitando todos os problemas, mas não. Aí nós vamos fazer essa dragagem sem qualquer esse problema de ônus. Quando essa questão do por da no São Miguel...
Avanço do mar, você está atento a isso, mar, né, Maurício?
Estou muito atento. É, a gente, como filho da terra, precisa estar atento. Eu digo sempre que nós passamos pelas instituições, elas permanecem, mas nós precisamos dar a nossa contribuição. E mesmo sendo passageiro na companhia, eu faço todo o esforço como filho da terra para estar atento a todas essas questões. E uma dessas questões que nós estamos atentos quanto companhia é sobre a questão do avanço do mar na Zona Norte. E ao longo do tempo, a Codeba, e também para não demorar tanto assim, a Codeba tem, eu acho que tem tido uma relação social pouca com a cidade. Nós temos um impacto que é o sentimento da cidade de Ilhéus, que foi causado pela construção do porto. Nós temos aí, nesse problema do São Miguel, já tem uma ação civil pública sendo tratada. A Codeba, nessa ação civil pública, pagou o estudo, porque ela não é ré nesse processo. Está sendo quem está sendo processado é a União. Mas a Codeba pagou esse estudo pelo INPH, né? O Instituto Nacional de Pesquisas, acho que Hidrológicas. E a Codeba pagou esse estudo e já entregou. O presidente da companhia nos informou que já foi entregue ao ministro esse estudo, porque tem que ser pela União, né? Foi entregue o estudo para que a União possa apresentar no processo esse estudo, porque ele vai dizer o que ocorreu de fato.
Esse estudo isenta a Codeba por conta do avanço das marés no São Miguel e São Domingos?
Então, eu não tive acesso a esse estudo. Esse estudo foi entregue no Ministério de Portos e Aeroportos, né? Segundo o presidente da companhia. E o Ministério que precisa apresentar no processo. Quando ele apresentar, que nós vamos saber. Se esse estudo demonstrar que a companhia, que a União ou a Codeba tem responsabilidade sobre isso, aí na condição de filho da terra, não digo nem condição como gerente, a companhia precisa sim de fato buscar uma solução para um problema que está aí. E mesmo não sendo o estudo, não apontando esse caminho, nós precisamos, quanto sociedade, quanto a União também do Estado, o governo federal, governo municipal e estadual, construir, eu digo também, a própria Codeba precisa construir, cada um com a sua responsabilidade, para solucionar um problema que afeta a vida das pessoas da cidade de Ilhéus e a muitos moradores da Zona Norte. E eu digo que a companhia também precisa ter essa ação, porque não basta uma empresa... Eu tenho essa compreensão que não basta uma empresa ela somente produzir a riqueza, mas ela precisa também compreender a sua função social.
Maurício Galvão, agradecer sua presença no nosso programa. A gente vai ter que marcar uma nova pauta, porque tem muito assunto para a gente falar. Mas parabéns, né, por você estar dando essa nova cara.
Vou ter que perguntar se a transação foi concretizada dos dois armazéns em frente à 7ª Coordenadoria da Polícia Civil
não e a Concha Acústica. Concha, tem outros assuntos, a gente vai marcar uma nova pauta, eu tenho certeza disso. Mas agradecer, está na semana maluca, os horários estão todos trocados aqui, mas agradecer a sua presença aqui, aceitar o nosso convite, bater esse papo e parabéns por você estar dando essa nova cara. Eu acho que o Porto de Ilhéus precisa justamente abrir as portas, o Ilhéus precisa conhecer o nosso porto. E você está de parabéns, viu? Grande abraço.
Tá certo. Marinho, Robertinho, eu que agradeço. A semana maluca alterando os horários.
Receba um abraço também do nosso diretor, Valderico Júnior, também.
Mas, viu, também proporcionando um momento de maior interação com o público, eu tenho certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, não é? E volto sempre que vocês quiserem para a gente tratar sobre essa questão. As outras questões que ficaram em abertos, como a área em frente à 7ª Corpim, que já está sob a posse da Prefeitura de Ilhéus, né? já é posse, foi concedido esse uso do espaço, e a Prefeitura já tem alguns anos, e a Prefeitura está elaborando essa questão de projeto. E estou aqui sempre para poder esclarecer e fazer com que a companhia tenha uma relação muito melhor e muito mais próxima com a sociedade.
Eu vou continuar te cobrando a pintura do porto. A pintura do porto tem que ser pintada.
Tem que ser.
O transatlântico chega, os turistas e ter o visual não tá legal. Tem que pintar o Porto.
Vamos trabalhar para pintar o Porto. E sabe uma outra coisa que ninguém nunca falou e que um amigo me deu uma sugestão que eu acho que é importante? Na entrada da companhia nós temos ali uma âncora e tem um espaço relativamente bom. Ali também poderia ser um espaço de integração social e ser feito uma praça pela companhia, para melhorando e tornando um espaço de convivência, e, por exemplo, ser a praça da âncora.
Bacana,
E que eu tenho pensado, refletido e apontado essas coisas também.
Você tem que deixar essa sua marca.
Deixar a sua marca.
Leve um abraço também ao nosso querido Bebeto Galvão, viu?
Levo um abraço, deixo um abraço aqui a Valderico e a todos da Gabriela FM, por abrir as portas, acompanhar o Porto de Léo.
Diga ao China que Marinho Santos e Robertinho Scarpita mandou um abração pra ele.
Diga a ele que ele tá devendo uma moqueca, não tá?
O China!
Valeu, Maurício! O nosso convidado de hoje, Maurício Galvão, prepara aí seu repórter pra gente fazer aquela foto bacana. Daqui a pouquinho tem show ao vivo hoje, né? Hoje tem Lordão, vai estar se apresentando hoje aqui na Gabriela, e daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, tem Hélio e Felipe, a prata da casa, a valorização dos artistas, é compromisso da Gabi, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora
da... Eu vou até Itabuna chamar o Manuel Messias para mais um giro regional, porque aqui a notícia não para, é a Semana Maluca Gabriela FM. Essa terça-feira o Tropa vai até às 11, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plástico, você tem promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Listria, direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a Escola Profissionalizante Maria de Lourdes iniciou nesta segunda-feira ontem o período de matrículas para as primeiras turmas de 2024. No total, estão sendo disponibilizadas 800 vagas entre os turnos matutino, vespertino e noturno. As inscrições são gratuitas e os cursos oferecidos são os seguintes: arte culinária, artesanato, corte e costura, cabeleireiro e barbeiro, bordado à mão, manicure, crochê, pintura e informática. Foi divulgado o calendário oficial de eventos para este ano aqui em Itabuna. A primeira festa é a 43ª lavagem do Beco do Fuxico, nos dias 3 e 4 de fevereiro. Já nos dias 21, 22 e 23 de março, acontece a terceira edição do Celebra Itabuna. Entre 18 a 20 de abril, tem a Feira Literária. Em junho, acontece a terceira edição do Itapedro, entre os dias 27 e 30. De 18 a 20 de julho, acontecerá o Festival Firmino Rocha. Ainda em julho, na semana de aniversário da cidade, nos dias 27 e 28, será realizada a quarta edição do Celebre Itabuna. E para finalizar o calendário, a partir de 21 de novembro, Itabuna apresenta a quarta edição do Natal de Luzes e Sonhos. Itabuna debate situação dos venezuelanos refugiados. Ontem, segunda-feira, o Comitê Intersetorial de Refugiados se reuniu para discutir as novas ações de acolhimento aos venezuelanos que chegaram à nossa cidade em setembro do ano passado. Ficou decidido que haverá uma fiscalização nos semáforos para evitar que crianças peçam esmolas, e a equipe da Patrulha do Som vai coibir os abusos sonoros. Atualmente, Itabuna está acolhendo 52 venezuelanos que vêm sendo assistidos com alimentação, acesso à saúde, educação e também moradia. Câmara interrompe recesso de vereadores para votações. A Câmara de Vereadores aqui de Itabuna vai interromper o processo e o recesso legislativo para discutir e votar projeto de lei. As sessões e reuniões extraordinárias já começam nesta terça-feira. Uma das matérias da pauta é o novo plano de desligamento voluntário para os servidores do município. Também será apreciado o programa Esporte Juventude em Movimento, além da criação de um prêmio para os blocos do carnaval que estarão se apresentando no tradicional na lavagem do Beco do Fuxico. Falamos em nome de Anaplásticos, que tem promoções para capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Marematos, em frente à Aristeia, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A semana maluca da Gabriela, faltando 8 minutinhos para as 11. É o Tropa de Elite hoje, né? Começamos aí às 9, estamos encerrando agora às 11 horas. Olha, seu repórter Marinho Santos, possível risco de fuga do Tarcísio, Tropa de Elite, com exclusividade. O Tarcísio Aguiar, ele é réu pelo atropelamento e morte da jovem Ranitla. Ele teve pedido de restituição de passaporte negado. E aí a turma precisa entender isso aí. No entanto, né, a justiça indeferiu, ou seja, negou o pedido, né, ressaltando que o réu não poderá se ausentar do país devido às medidas cautelares já impostas anteriormente no processo principal, que julga, né, a responsabilidade dele no atropelamento e morte da jovem Ranitla. Exclusivo no Tropa de Elite. O Tarcísio, ele argumentou que a retenção do documento, né, a retenção desse documento dele, ele... esse documento não era mais necessário, pois não foi a medida cautelar imposta em decisão superior do Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus em substituição à prisão preventiva, rapaz. Ele, o Tarcísio, ele ingressou na justiça com uma ação pedindo a restituição de seu passaporte, que foi apreendido pela polícia justamente no período das investigações, quando ele estava foragido. Sendo assim, a justiça entendeu que enquanto o processo de homicídio não for, né, a júri popular, seu repórter, o homem não pode sair, não, rapaz. Danadinho, rapaz, hein, seu repórter?
Risco de fuga. Certo,
eminente, com certeza.
Olha, a guarnição da CIP Central apreendeu no município de Jequié uma grande quantidade de cocaína que era transportada em uma caminhonete. A abordagem ocorreu, era noite, 21 horas e 30 minutos. Os ocupantes do veículo levantaram suspeitas. Durante a busca, foram encontrados 46 tabletes de cocaína e mais uma porção da mesma droga em um saco preto. Os suspeitos foram presos e, juntamente com o material apreendido, apresentados na delegacia de plantão. E aí não foi informada a quantidade em quilos da droga apreendida lá em Jequié.
De Jequié, qual é?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a doutora Lu Cerqueira tá ligada com a gente, mais uma mulher agredida em Ilhéus, né? Ontem no Iguape, sofreu agressões por um homem. Lu Cerqueira, bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes da FM Gabriela, aqui é a Lu Cerqueira. A gente tá saindo aqui agora da Avenida Esperança, onde vamos concluir, pegar o exame de corpo, a guia do exame de corpo de delito de uma agressão contra a mulher que ocorreu ontem, finalzinho da tarde, lá no Iguape. Estou aqui com a minha companheira, amiga Marisa Reis. Nós, do Movimento Mulheres que Levam Todas as Mulheres, estamos atentas a essas agressões e estamos indo para o DPT para fazer o exame de corpo de delito nessa amiga nossa que foi agredida. E queremos colocar à disposição de todas as outras mulheres, de todos os movimentos que estejam em proteção das mulheres, que a nossa sede na Avenida Itabuna será inaugurada no próximo fim de semana, próxima semana. E lá nós vamos dar assistência médica, psicológica e jurídica. Então, o movimento de mulheres fortes que levantam outras mulheres continua na sua jornada, no seu objetivo de fortalecimento da defesa da mulher.
Importantíssimo isso aí. Parabéns, Gilu. Parabéns, Marisa Reis. Marivone, bom dia, Escarpita. Sou ouvinte aqui de Sambaituba, de você e Marinho Santos, viu? Olha, nós estamos aqui com casas cheias de água, valeta tá tapada, Tem que ter manutenção, senão dá isso, viu? Luiz Cláudio, homem da segurança, ligado com a gente. Carlos Ribeiro do Malhado, um abraço pra você. Balaio, balaio, balaio. Bom dia, balaio. Fala no Tropa.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Meu amigo, estou passando por aqui para fazer uma pergunta a Vossa Excelência, se ainda existe vereador nessa cidade. Agora é que era a hora dele ir na porta do povo, Robertinho, pedir voto, para ele ver a situação complicadíssima do povo. Meu amigo, ali no Cominho está fazendo pena. Água dando quase 1,20 m invadindo a residência do povo. Não aparece um vereador para fazer nada. O Alto da Esperança está completamente abandonado aqui, barranco descendo, está uma situação complicadíssima. Meu amigo, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, em relação a essa chuva que está caindo, Irelos.
Situação complicada aí, viu? Cadê os vereadores? Eles vão subir aí o morro atrás do povo. Dedé do Salobrinho, Lília, seu Francisco, né? Dona Nildete, seu Louro aí no Salobrinho, junto com a Dedê, ouvindo a gente. Jô lá de São José, um abraço pra você. Goinha do Alto da Piedade, um abraço. Obrigado pelo carinho, viu? Carlos do Malhado também ligado com a gente, um abração. A turma 10 que tá aí. Amanhã tem colo não, amanhã tem Barcelona. A semana maluca deixou até o locutor maluco também. Amanhã tem Barcelona e Vitória. Eu vou trazer Paulo José pra gente fechar o programa de hoje.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Paulo José, bom dia, bom dia. Segue chegando com as informações aqui no nosso programa.
Bom dia a todos. Nesta terça-feira, que Camacã vive com o dia como se no inverno estivéssemos. Tempo carrancudo, frio, clima de inverno em pleno verão. Dá para entender tantas loucuras? Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Antes, lembrar você de que devemos combater o mosquito da dengue juntos. Com o início do período das chuvas e das altas temperaturas, o número de casos de dengue, chikungunya e zika tende a aumentar. Por isso, adote todas as medidas e tome todos os cuidados para que você não seja picado por este mosquito, que pode ser combatido com a limpeza de terrenos, com a limpeza de acúmulo de águas, bicas, calhas, lajes. Enfim, existem várias formas de você combater o mosquito da dengue. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia, aqui no sul da Bahia, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, realiza trabalhos de escavação de tanques em áreas da Associação Aspeagre, a fim de trazer condições de produção e renda, iniciativa que visa fortalecer a agricultura local. A ação tem o objetivo de proporcionar um suporte às comunidades agrícolas da região. Em meio a uma estação marcada pela escassez de chuvas e pela estiagem, a escavação dos tanques visa garantir o armazenamento estratégico de água. Esse esforço concentrado assegura que as famílias agricultoras tenham acesso a recursos hídricos suficientes para enfrentar os desafios impostos pelas condições climáticas adversas. De acordo com o prefeito Fernando Brito, a agricultura desenvolvida nas pequenas propriedades é uma atividade complementar às outras culturas na região, que contribui com o aumento da receita financeira e também com a alimentação das famílias. O governo municipal aposta na diversificação da produção dos agricultores para elevar a renda das famílias pequenas e também as pequenas propriedades rurais e beneficiar também a zona urbana, garantindo, portanto, melhor qualidade de vida, bem como trazer maior qualidade de alimentos para a população. A iniciativa será expandida e vai beneficiar muitas famílias da agricultura familiar do município de Santa Luzia, declarou o prefeito Fernando Brito, que estava acompanhado do comerciante e produtor rural Theo de Carlos de Pequeno. Fotos no blog Paulo José. Olha, boa notícia para os amantes de animais. Estamos felizes em anunciar a reabertura do Hospital Veterinário Municipal, disse o prefeito de Canavieiras, Paulo Carvalho, que fez o anúncio na última segunda-feira. O equipamento público dará apoio para a saúde animal, garantindo com gratuidade, de graça, a saúde de animais de rua ou que vivam com pessoas cadastradas no Cade Único ou em programas sociais mantidos pela Prefeitura e com residência comprovada em canavieiras ou que sejam levados por pessoas ou organização que atue na causa animal, conforme cadastro prévio feito na Prefeitura. Serão oferecidos os serviços de consultas veterinárias, castrações, atendimentos de emergência, ultrassom, coletas para exames. O HVM está localizado na rua Augusto Severo, no centro de Canavieiras. Você pode agendar a consulta do seu animal pelo telefone 99934-4446. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, bom dia, bom dia. Vamos embora, seu repórter Marinho Santos.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas aqui do Gabriela Center agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escapita.
Um show de rádio pra
você.
Vamos
nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super terça-feira. Torcer pra São Pedro segurar a torneira aí. A turma, né, da Defesa Civil, mais do que nunca hoje, né, trabalhar dobrado aí, tá certo? Pra atender essa demanda da cidade. Vem aí mais uma super atração da Semana Maluca da Gabriela FM. O que é que tá pintando agora, rapaz? Ei, danado, viu? Daqui a pouquinho tem Hélio Felipe, viu? Hélio Felipe tem meia hora só. Mudou? Ah, mudou. Renatinho Beriboy daqui a pouquinho passa todas as informações. Gente, amanhã estamos de volta em um novo horário e no oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Dr. Fix, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Preve Mais, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Conte Tintas. Valeu, Léos, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.